A palavra de Deus nos mostra que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não muda. No entanto, ao longo do tempo, o Evangelho, na sua proclamação, vem sofrendo mutações. Algo que, pelo padrão das Escrituras, não podemos aceitar. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos refletir acerca disso. Olá, estou hoje no Parque Náutico, na divisa de Curitiba com São José dos Pinhais, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje é Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 a 12, onde o apóstolo Paulo diz: "Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo." O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas porque eles estavam sendo expostos a, na verdade, uma distorção do evangelho, uma tentativa de judeus que queriam judaizar os gentios e levá-los a um retrocesso à lei, em vez de entender o que era, de fato, a manifestação da graça de Deus. Mas não importa o tipo de mutação. Quando Paulo usa aqui a frase, alguns querem perverter o evangelho, a palavra no original grego significa mudar. Estavam tentando mudar o evangelho, mas Paulo está dizendo que o evangelho é imutável. Ele diz, ainda que um anjo enviado do céu tente pregar um evangelho diferente, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Ele está dizendo, é inadmissível qualquer evangelho diferente daquele que foi pregado. Portanto, se o evangelho aparentemente tem sofrido alguma mutação e nos tem sido comunicado de forma diferente daquilo que era, na verdade a pregação é que mudou, o evangelho nunca. E se a pregação mudou, as pessoas estão tentando nos conduzir a um lugar diferente do que Deus tem. Portanto, mais do que nunca, precisamos voltar ao padrão da palavra de Deus. Precisamos voltar ao modelo das Escrituras. E é importante que a gente leve em consideração, primeiro, a imutabilidade do próprio Deus. Em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6, Deus declara, eu, Senhor, não mudo. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Em Hebreus 13, 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Esse Deus que não muda, ele não muda também a sua palavra. Ele tem um compromisso com ela. O propósito divino não muda. Precisamos entender isso como fundamento bíblico. Em Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 17, a Bíblia diz, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus queria revelar que o seu propósito é imutável, a sua palavra é imutável, suas promessas, seu evangelho. Na verdade, Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele não está falando apenas do poder dela de se cumprir. Ela não caduca, ela não tem prazo de validade, ela não perde a sua eficácia e ela não precisa ser modernizada. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus tendo esse nível de entendimento, tendo esse tipo de compreensão. A palavra de Deus não muda, o evangelho não muda e qualquer tentativa de adaptar o evangelho é uma mudança da pregação. Porque esse aparente evangelho mutante que alguns querem sugerir ou apresentar, na verdade não é uma mudança do evangelho, é uma mudança da pregação de um evangelho que nunca muda. Nós precisamos voltar à consciência de que a porta e o caminho continuam sendo estreitos. Não há meio de, ao longo do tempo, nós conseguimos alargar essa porta ou alargar o caminho. Jesus diz que uma porta e um caminho largo levam à perdição. Isso não é evangelho. O evangelho que conduz à vida ainda tem uma porta estreita, ainda tem um caminho apertado. Digo isso porque muitas pessoas estão tentando pregar um evangelho diferente daquele que nosso Senhor proclamou. Um estilo de vida que não tem nada a ver com o ensino de nosso Senhor. E aliás, digo que Jesus proclamou o evangelho. Porque o livro de Hebreus diz que a salvação nos foi anunciada inicialmente por nosso Senhor e depois continuada pelos apóstolos. Os apóstolos até deram explicações de assuntos relacionados à morte e à ressurreição do Senhor, que o Evangelho ainda não abordava com clareza, assuntos que ainda não tinham acontecido. Mas eles nunca mudaram a pregação de nosso Senhor. Eles nos trazem mais luz, alguns entendimentos e aplicações práticas relevantes, porém não são um Evangelho diferente. Eles são a extensão do mesmo Evangelho. E quando eu uso a expressão Evangelho, não me refiro mera e unicamente àquele registro do ensino de Jesus ou dos seus milagres que nós encontramos nos quatro Evangelhos. Quando Paulo, nas suas epístolas, fala de pregar o Evangelho, ele tinha um ensino claro e consistente a respeito do estilo de vida que todo cristão deveria ter. Não apenas das boas novas de salvação, mas de como, depois de termos sido alcançados pela salvação, deveríamos manifestar nessa terra os valores da palavra de Deus. Quando reconhecemos o Evangelho como imutável e vemos Paulo dizendo, ainda que um anjo enviado do céu, na verdade esse enviado do céu nós podemos botar aqui aspas, o Senhor não enviaria um anjo para pregar um outro Evangelho diferente. No entanto, há uma atuação de espíritos. A palavra de Deus nos diz que Satanás ele se disfarça até mesmo em anjo de luz. E a palavra de Deus afirma, né? 2 Timóteo capítulo 4, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos haverá apostasia. A Bíblia diz que alguns obedeceriam a ensinos e doutrinas de demônios. Nenhuma revelação ou pseudo-revelação que nos empurre fora do padrão das Escrituras merece atenção, merece credibilidade. Aliás, a classificação do apóstolo é justamente essa, seja anátema. Se o Evangelho é diferente, seja anátema. A palavra anátema é pesada. No mínimo, na melhor das hipóteses, ela significa seja abominável, seja algo maldito. Então não podemos, de forma alguma, aceitar isso. Eu gostaria que nós fizéssemos algumas considerações, né, que Paulo está dizendo. Eu procuro, porventura, agradar os homens. Quando alguém que prega o Evangelho começa a querer agradar as pessoas em vez de agradar a Deus, o seu compromisso com a verdade já foi afetado. Nós precisamos entender que a verdade precisa ser dita. É lógico que isso não significa necessariamente ser grosso, ser rude, ser mal educado, porque alguns confundem ser profético com a falta de educação. No entanto, demonstrar amor e demonstrar zelo e cuidado para com as pessoas também exige de nós um compromisso com a verdade e um posicionamento de apresentar o Evangelho como deveria ser. Qual era a mensagem inicial do Evangelho de nosso Senhor Jesus? Marcos 1 diz que Jesus vem pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em primeiro lugar, se apresentava o arrependimento, para depois se falar de fé. O Evangelho dos nossos dias, esse Evangelho mutante, ele excluiu a mensagem do arrependimento, por exemplo. As pessoas falam somente a respeito de fé e não falam mais sobre a necessidade de arrepender. É quase como se eles estivessem dizendo, Deus vai mudar as circunstâncias da sua vida toda, mesmo que você não mude de vida. E nós precisamos entender que isso não é verdade. Até quando oferecia misericórdia ao pecador, com curas, com milagres, nós vemos declarações de Jesus dizendo, vá e não peques mais. Não peques mais para que não te suceda coisa pior, porque a raiz de todo o problema do homem é o pecado. E não há cura verdadeira e permanente sem que ele seja extirpado através do arrependimento. Eu olho para as Escrituras e vejo um ensino claro sendo anunciado desde o início de que todo erro e todo pecado tinham consequências. Mas a mensagem dos nossos dias parece dizer, não importa o que você fez, Deus vai consertar tudo facilmente. Enquanto se dizia, por um lado, né, que você vai ter que carregar a cruz, o que significa morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo. Nós temos hoje em dia um evangelho, né, voltado ao ego do homem, onde as pessoas são estimuladas apenas a acreditarem que Deus é um mero serviçal. Elas não precisam ser servas de um Deus que é senhor. Elas, na verdade, estão se tornando senhores de um Deus que é servo e precisa fazer exatamente aquilo que elas querem. E estamos, dessa forma, comprometendo o verdadeiro evangelho. Quando eu olho para as Escrituras, vejo Deus dizendo, perca tudo, parte do seu corpo se for necessário. Quando ele está dizendo, se a tua mão te faz tropeçar, corta e tira de ti, é exatamente isso que ele está falando. A Bíblia diz em Hebreus 12, 4, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. No entanto, nós vemos as pessoas hoje em dia enfatizando, não, ele é fiel, mesmo que você não seja. Isso é parte de uma verdade da palavra de Deus que está sendo distorcida. É verdade que a fidelidade de Deus não muda quando nós deixamos de ser fiéis, mas o nosso destino muda, as nossas consequências mudam e aquilo que podemos experimentar da parte de Deus também muda quando decidimos andar na infidelidade. Eu olho para a palavra de Deus que revela o seguinte, que eu e você teremos problemas, enfrentaremos oposições por causa da palavra. Jesus foi claro a respeito disso. Falando na parábola do semeador, de quando sai o sol, ele está falando da perseguição por causa da palavra, de circunstâncias difíceis. Mas o evangelho mutantes de hoje em dia diz, venha para Jesus, ou pior, alguns dizem, venha para a igreja tal e todos os seus problemas serão resolvidos. Nós não podemos continuar simplesmente lidando com isso como se não houvesse nenhum problema. A palavra de Deus fala de alegria nas tribulações, mas hoje em dia nós precisamos apenas dizer às pessoas para conseguir mantê-las motivadas que tudo vai dar certo exatamente do jeito como elas gostariam que fosse. Precisamos voltar ao evangelho onde Jesus seja o centro e não o homem, porque o evangelho mutante é um evangelho antropocêntrico e o evangelho imutável, o evangelho de Cristo, ainda continua sendo cristocêntrico, onde ele é Senhor. Volte-se à palavra de Deus, volte-se ao verdadeiro evangelho, aquele que não muda, porque o mutante dos nossos dias é algo que está completamente fora do padrão de Deus. Que Deus nos dê graça, tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecer no caminho.